Jesus é o nosso Senhor, irmãos.
Amém.
Graça e paz.
Amém.
Amém. Da parte de Deus, nosso Pai.
Amém.
E do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Ó Senhor Jesus, vamos falar do plano eterno de Deus, do seu propósito eterno. Vamos ver a respeito das dispensações que Deus usa a fim de cumprir o seu plano eterno. Tudo que Deus faz, irmãos, visa o plano eterno dEle. Tudo que Ele faz. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, ainda que nós não entendamos, Deus visa cumprir o seu plano eterno. Ele tem um propósito. Louvado seja o Senhor. Então, tudo que Deus criou, toda a criação, os corpos celestes, a fauna, a flora, tudo de mais lindo que você vê nesse universo, e o homem como centro da criação de Deus, tudo Ele criou, irmãos, pelo bom prazer da sua vontade. Deus nos criou com bom prazer. Lá em Gênesis, né, quando Ele criou todas as coisas, quando chega no homem, esse Deus que é bom, Ele fala, muito bom. Como que Deus dá valor ao homem que Ele criou. Então, tudo que Ele criou, o homem como centro da criação, visa o cumprimento do propósito eterno de Deus. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 4:11 diz, na continuação do versículo, fala assim, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Com respeito ao homem, Efésios capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para ele para adoção de filhos, no original grego, filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou o homem para o cumprimento do seu plano. Louvado seja o Senhor, com bom prazer. Senhor Jesus, é um plano perfeito que Deus projetou. O plano de Deus, tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, não é como muitos falam, que é por acidente ou por acaso, mas visa o cumprimento da sua vontade.
Amém.
Senhor Jesus, então nós vamos falar da dispensação e o propósito eterno de Deus. Dispensação quer dizer distribuição, administração. Senhor Jesus, se nós formos traduzir no termo grego, isso chama oikonomia, que é composto de dois radicais, oiko, casa, oiko, casa. Nomos, lei, ou seja, administração da casa. Deus tem uma administração no plano que Ele projetou.
Amém.
Ele administra tudo. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Então, muitas vezes os irmãos veem aqui na frente, algum irmão fala, a economia de Deus. Então, esse termo traduzido para o português é economia. Quando os irmãos aqui na frente falar a economia de Deus, com irmãos novos aqui, e que os irmãos não explicar, fique sabendo que é o plano de Deus. Todos os países têm um plano, uma administração, não tem? O Brasil não tem um plano? Deus tem um plano, cujo centro sou eu e você. Senhor Jesus, também, desse termo de plano de Deus, oikonomia, podemos também traduzir para, no português, podemos traduzir para mordomado. Assim como José lá no Egito, na casa de Potifar, ele era mordomo, ele administrava tudo a casa. Amém? Então, mas nessa manhã, nós vamos falar de dispensação. Então, nós vamos falar no sentido de que dispensação é um período de tempo que Deus age de determinada maneira para cumprir o seu plano. Amém? E nós vemos que Deus tem um desejo. Dentro desse plano, Ele quer trabalhar no homem, a fim de que esse homem se torne apto para cumprir o seu plano. Deus quer que esse homem expresse Deus em toda a terra e seja o seu representante diante de todo o universo. Louvado seja o Senhor. Então, na história da humanidade, irmãos, nós vemos 4 grandes dispensações. Senhor Jesus, e essas 4 grandes dispensações, Deus usa a fim de cumprir o seu plano eterno. Vemos a dispensação antes da lei, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino. Nessa manhã nós vamos estar falando da dispensação antes da lei e da dispensação da lei. Na semana que vem, não percam, vai falar da dispensação da graça e da dispensação do reino. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Dispensação antes da lei. Abrange o período dos patriarcas, que vai de Adão até Moisés. Amém? Ou seja, de Adão, a criação, até Moisés, até os 10 mandamentos. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler Romanos capítulo 5, verso 14, eu vou ler aqui. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então aqui, como eu disse, o Senhor, Ele age de determinadas maneiras em cada era, em cada época. Então esse período que Deus agiu, né, de Adão a Moisés, Ele agiu de uma determinada maneira, diferente de como Ele lidou após ter dado a lei. Amém? Aqui eu estou falando antes da lei, Deus agiu de uma maneira. Após a lei, Ele já lidou com o homem de outra maneira. Amém? Ficou claro? Senhor Jesus. Então, esse período antes da lei, ele é subdividido em 3 períodos. Ou seja, em 3 partes. A era da inocência, a era da consciência e a era do governo humano. A era da inocência foi quando Deus criou Adão e Eva, antes de o pecado entrar, antes da queda. Então, Deus ali governava o homem pela sua presença. Que maravilhoso. Sem pecado, tinha presença de Deus. Mas a intenção de Deus, ao criar o homem ali no Jardim do Éden, era que o homem comesse da árvore da vida, que é um tipo de Deus, da vida de Deus. Quando eles comessem da árvore da vida, a vida de Deus iria entrar nesse homem, e eles seriam governados pela vida de Deus. Assim como Cristo veio à terra para nos dar essa vida, trazer a árvore da vida que foi barrada após o pecado, trazer a nós. Jesus Cristo vem e fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esse é o plano de Deus: vida, vida e vida. Senhor Jesus, então, graças ao Senhor, né, em Gênesis 2:25 mostra ali o homem antes da queda, sem pecado, tinha presença de Deus. Mas nós vemos que, infelizmente, o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, a antiga serpente, agiu no homem, enganou o homem com suas artimanhas, com suas astúcias, enganou o homem, o pecado entrou e veio a queda, o homem caiu. Assim, ele trabalhou para impedir que o plano de Deus se cumprisse na vida do homem. Mas Deus não desiste do seu plano, porque esse plano é eterno. Sabe o que isso significa? Deus jamais vai desistir de mim e de você. Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Senhor Jesus. Então o período da inocência se encerra em Gênesis capítulo 3, verso 5. Quando ele foi enganado. A tristeza de Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Está em Gênesis 3, 5. Senhor Jesus. Então, o outro período, esse foi o período da inocência. O outro período que Deus usa para fazer com que o seu plano se cumpra. A maneira que Deus usou para lidar com o homem durou de Adão até Noé. Começou a governar o homem pela consciência. Uma vez que o pecado entrou, o espírito do homem foi mortificado, como algo sem função. Efésios 2 fala que o homem estava morto em delitos e pecado. Não é o meu corpo. Se eu estou morto em delitos e pecado, antes de crer no Senhor Jesus eu estava, mas eu estou vivo aqui, é o nosso espírito que ficou mortificado. E o Espírito, ele tem três partes: comunhão, intuição e consciência. Deus, pela sua misericórdia, preservou no homem a consciência para poder governá-lo. A consciência, ela serve para mostrar o certo e o errado. Serve para mostrar o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ó Senhor Jesus, a consciência, ela dá o discernimento para o homem daquilo que é certo e errado. Mas em Timóteo, carta de 1 Timóteo diz, da questão de cauterizar a consciência. Quando o homem não dá ouvidos à consciência, ela fica cauterizada. É como na moda antiga, no passado, quando ia marcar os bois, né, o dono do boi marcava com número, aquele ferro quente no boi, aquela parte que foi, né, se tornou insensível. Então, quando o homem não dá ouvidos à consciência, ele fica insensível ao falar de Deus, insensível àquilo que Deus quer governar ele, porque o homem que não recebeu o Espírito Santo, nós podemos ser governados pelo Espírito, que nós fomos redimidos pelo Senhor, mas aqueles, a misericórdia de Deus, que não receberam o Senhor, Deus usa a consciência para governá-lo. Senhor Jesus. Então, nós vemos que o homem não deu ouvidos nesse período de Adão até Noé, não deu ouvidos à consciência. Ficou com a consciência cauterizada, insensível. Por isso, após o dilúvio, Deus usa outra maneira de lidar com o homem, que é através do governo humano. Senhor Jesus. Então, Deus inicia a era do governo humano. Ele, em Gênesis capítulo 9, verso 6, Deus estabeleceu algo: se o homem derramar sangue de outro homem, ele poderia ser morto pelo próprio homem que ele derramou sangue. Isso é a era do governo humano. Também Deus instituiu a pena capital, ou seja, autoridades para que o homem seja governado. Vamos ler Romanos capítulo 13, verso 1. Aqui diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Governo humano. Deus estabeleceu as autoridades para o homem ser governado. Leis. Para o homem pecar menos, cair menos. Então, foi essa maneira que Deus usou. Senhor Jesus, Deus usou dessa maneira para que o homem não se tornasse totalmente degradado por causa do pecado. Louvado seja o Senhor. Mas a natureza pecaminosa no homem, ela não dá trégua. Ela prevalece. Senhor Jesus, aí nós chegamos na onde? Em Babel. O homem usa dessa autoridade, desse governo que Deus deu para ele, e se rebela contra o governo de Deus. Em vez de exaltar o nome de Deus, ele quer exaltar o seu próprio nome. Nós sabemos da história em Gênesis, em Babel. Ali ele se torna totalmente independente de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Desse modo, o Senhor deixou de lidar com a raça criada. Deus abandonou a raça criada. E chamou um homem. E chamou um homem.
Amém.
Senhor Jesus. Abraão. Guarda esse nome. Que nome doce. Que nome precioso. E Deus, Abraão, prometeu a promessa da graça. Senhor Jesus, e por meio dessa raça chamada, veio Cristo para a bênção a todas as nações da terra. Para a bênção a todas as famílias da terra. Estamos aqui porque alguém deu ouvidos à voz de Deus. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 22, verso 17 e 18. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Estrelas dos céus, povo do Novo Testamento. E como a areia da praia do mar, povo terreno do Senhor, os judeus. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Nós estamos aqui nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós temos o Espírito dentro de nós. Esse Espírito, irmãos, a palavra nos dá a garantia que Ele nos ensina, Ele nos convence a respeito de todas as coisas. Você tem dúvida de alguma coisa, o Espírito pode te ensinar, mas o que precisamos é obedecer à voz do nosso Senhor. Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 3, verso 3, capítulo 3, verso 14. Senhor Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os irmãos querem ser abençoados? A bênção já chegou até nós. A bênção é o Espírito prometido. Tome posse! Ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Esse Espírito veio para nos abençoar. Precisamos tomar posse da bênção. Essa bênção não é uma casa, um carro. Essa bênção é o próprio Deus, como vida para nós. Eu vim para que tenham vida. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, nós vemos que houve três períodos na primeira dispensação que Deus usou para lidar com o homem. Ele usou a era da consciência, inocência, consciência e governo humano. Esses períodos não são distintos, com exceção do período da inocência, que não é possível voltar mais, no Jardim do Éden, antes da queda. Mas o período da consciência, embora tenha durado até Noé, dilúvio, o período da consciência permanece até hoje. Deus ainda governa o homem por meio da consciência, para que o homem não peque, não caia mais e mais. O governo humano, tem as autoridades, estabelecido pelo Senhor, perdura até os dias de hoje. Temos as autoridades, submeter às autoridades instituídas por Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas o homem usa, como nós vimos, desse governo para se rebelar, para exercer autoridade para sua própria vontade, não voltada para a vontade de Deus, ou seja, pelo seu próprio benefício. Senhor Jesus, e a rebelião em Babel não pode ser considerada uma era, mas um estado da humanidade. Então Deus trabalha dessa maneira no homem, a fim de conservá-lo, conservar as características derivadas da sua imagem e semelhança. Irmãos, como eu disse, Deus quer ter uma expressão na terra. O Senhor quer conservar a sua imagem e semelhança. Como, como lá no início, sem pecado. Deus trabalhando em nós, para que esse pecado não prevaleça em nós, mas que a vida de Deus prevaleça em nós. Senhor Jesus, mas há uma guerra da carne com o Espírito. O pecado habita na nossa carne. Deus habita no nosso espírito. Há uma guerra. E o pecado é cada vez mais atuante para deteriorar o homem. Senhor Jesus, deteriorar o ser humano, para quê? O pecado trabalha a fim de que o plano de Deus não seja cumprido. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui, vamos entrar na segunda dispensação, a lei. Como que se iniciou? No relacionamento do Senhor com os filhos de Israel. Os filhos de Israel, quando estavam em opressão, na tirania de Faraó, eles clamaram ao Senhor. Irmãos, foi algo maravilhoso que aconteceu, o relacionamento de Deus com os filhos de Israel. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor deles. Vamos ler Isaías, capítulo 59, verso 1. Senhor Jesus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Êxodo, capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Irmãos, Deus conhece o nosso sofrimento. Criou-nos com bom prazer, Ele conhece o seu sofrimento. 8. Por isso desci, trono de Deus, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. Senhor Jesus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, eis que os meus ouvidos estão atentos ao clamor, não estão surdos meus ouvidos, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Satanás quer nos oprimir, as forças espirituais do mal quer nos oprimir, mas o Senhor vê tudo. Precisa de uma coisa, um detalhe. Ó Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor Jesus. Deus conhece o seu sofrimento e Ele não vai deixar de ouvir o seu clamor. Hoje, na era do Novo Testamento, Ele não vai descer, Ele já está dentro de nós. Se manifesta. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, quando eles clamaram, Deus ouviu o clamor e desceu para tirá-los da tirania de Faraó com mão poderosa. Senhor Jesus, qual foi a maneira, irmãos, que Ele usou para livrar o povo daquela opressão? Providenciou um cordeiro para ser morto, e por meio do sangue do Cordeiro, redimir aquele povo, libertá-los. Assim aconteceu conosco. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Você consegue ver que estávamos debaixo também da tirania de Satanás? Usava e abusava. Mas louvado seja o Senhor, um cordeiro foi providenciado para redimir aquele povo. É o Cordeiro Pascal. Senhor Jesus, Deus enviou 10 pragas no Egito para punir Faraó e seu povo pelo fato do que eles faziam para aquele povo escolhido e amado do Senhor. Ó Senhor Jesus, quando Ele enviou as 9 pragas, irmãos, Faraó ainda estava com o coração endurecido e não deixava que aquele povo partisse. Mas na décima praga, na presença de Deus, não há coração duro que não amoleça. Deus mandou ferir os filhos de Israel, desde o filho de Faraó até o filho da escrava. No entanto, Ele preservou, poupou os primogênitos dos filhos de Israel, porque aquele cordeiro que foi morto foi aspergido sangue nas vergas das portas. E eles obedeceram à voz do Senhor. Amém. E dentro daquela casa, eles comiam do cordeiro. Aleluia! Foram poupados e libertos, foram salvos por esse nosso amado Senhor. Ó Senhor Jesus, isso se chama Páscoa. Nós participamos dessa mesa, nessa manhã. Nós que muitas vezes estamos cheios de tradições, de costumes, fique sabendo que essa mesa que você participou é a verdadeira Páscoa.
Amém.
É a realidade de tudo que você está ouvindo nessa manhã. Tem como centro o Cordeiro de Deus.
Amém.
Senhor Jesus, quando o anjo exterminador passou, irmãos, Páscoa no grego é passar por cima. Quando ele olhava nas casas, nos batentes, via o sangue. O Senhor via o sangue. Não via a condição daqueles que estavam lá dentro. Ali tinha todo tipo de pessoas vivendo num mundo caído de Faraó. Mas o Senhor vê o sangue. Ele viu o sangue, passou por cima. Aquele povo foi poupado. Senhor Jesus. Então, a mão poderosa de Deus salvou, libertou aquele povo. E disse, vocês vão lá para o deserto. Agora vocês vão celebrar uma festa a mim. Uma festa comigo. O deserto é para celebrar uma festa ao Senhor. Quando nós participamos dessa mesa, nós precisamos lembrar disso. Nós temos que ter em vista isso. Tudo que Deus fez por nós. Ver a condição que estávamos no passado e a condição que estávamos hoje. Estávamos caminhando para a morte, para a perdição eterna, e o Senhor nos salvou. Senhor Jesus, então ali no Monte Sinai, com o povo, celebraram a festa ao Senhor. Deus vem e dá uma palavra de amor e graça para eles. A mesa do Senhor, voltando, ela mostra para nós como realidade. Que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que na cruz, Satanás foi derrotado com suas hostes. Mostra a nossa Mostra a nossa libertação do mundo, a fim de ter uma vida de desfrute com Cristo, como a nossa verdadeira terra. Lemos lá, terra que mana leite e mel. Tudo isso, quando nós desfrutamos da vida de Deus, da vida de Cristo, você desfruta como leite e mel. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ali o Senhor dá uma palavra de amor e graça para aquele povo. Êxodo 19, verso 4 ao 6. Senhor Jesus. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Eu fiz. O Senhor está falando, eu que fiz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o plano eterno de Deus, Ele criou tudo, Ele nos incluiu, a terra é minha. Senhor Jesus, vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que Cristo fez conosco, irmãos. A palavra fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos um reino de, somos reis e sacerdotes, nós somos tão pequenininhos, quando nós olhamos para nós, mas o Senhor fala, você é um rei, rei para quê? Sacerdote para quê? Sacerdote para me servir, rei para exercer autoridade sobre esse, diante desse universo, rei para que eu possa ter uma expressão aqui na terra, através de você, através do meu trabalhar, transformando a sua vida. É para isso que nós estamos aqui, para ser trabalhados pelo nosso Senhor. Olha o verso 8, de Êxodo 19. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Parece positivo, né? Eu já li esse versículo aí, já vem na minha mente, mas pô, tão legal, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. O Senhor falou para que se cumprisse a aliança dele, para ouvir a voz dele. Abraão ouviu a voz do Senhor e não foi com tábuas de pedra. Um anjo vinha e bradava no ouvido de Abraão. Ele ouvia a voz do Senhor. Mas aqui esse povo, acostumado no Egito, trabalhos forçados, sob comando de exatores, eles estavam acostumados a fazer e não ser. Antes de você fazer, antes de eu fazer alguma coisa para o Senhor, precisamos ser. Ser governado por uma vida que não tínhamos. Senhor Jesus. Então, o que, que aconteceu? Isso não agradou o coração do Senhor. Moisés relatou as palavras do povo ao nosso Senhor. Então, aqui mostra que o povo, em sua cegueira, não conhecia a graça salvadora do nosso Senhor e também não conheciam a si mesmo. Vou mostrar um versículo para os irmãos. Preciso achar aqui. Ah, bem, vamos continuar, depois chegar lá e eu mostro para os irmãos. Então, assim, Deus fez uma aliança com eles, iniciando a dispensação da lei. Amém? Louvado seja o Senhor. O que, que eles deveriam fazer? Chegar no Senhor e falar, Senhor, nos conduz, assim como o Senhor nos conduz, nos levou sobre asas de águia, continue nos levando nesse deserto. Não, tudo que o Senhor falou, faremos. Desprezaram a graça divina. Senhor Jesus, então neste momento, no Monte Sinai, mudou a esfera. Mudou a esfera, mudou aquele lugar. Irmãos, como disse o irmão João a semana passada, Deus é luz. A luz resplandece nas trevas. Num ambiente positivo, dentro do agrado de Deus, a luz resplandece. Ó Senhor Jesus, lembra de, perdão irmãos, eu preciso achar aqui para mim não perder a condução da palavra. Lembra ali no Monte da Transfiguração? Senhor Jesus, Tiago, João, Pedro, vamos ver, Mateus 17, 2, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha o versículo 5, e eis 5. Falava eles ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui, no ambiente de luz, da presença de Deus, uma nuvem luminosa. Vamos ler Êxodo, capítulo 19, verso 9. Êxodo 9, verso 9. Verso 9. 19, né? Êxodo 19, 9. Amém. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura. Agradou o Senhor? Agradou o Senhor eles falarem tudo que o Senhor falou, faremos? Essa é a esfera de agrado do Senhor? Uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Foi assim que Deus estabeleceu a aliança com as tábuas da lei, irmãos. Verso 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Fora as demarcações que haviam ali, aquele povo não podia se achegar ao monte. Foi assim que foi estabelecida a lei do Senhor. A lei foi dada não para o homem cumprir, mas para expor a verdadeira situação pecaminosa do homem, irmãos. Senhor Jesus, Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, para expor, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Senhor Jesus, verso 14. Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aquele povo saiu de um lugar de esfera carnal, escravizado no Egito pelo pecado. Como que alguém carnal pode cumprir algo que é santo de Deus e espiritual? Então a lei, ela foi dada para expor que o homem não consegue. O povo de Israel não conseguiu ver a graça salvadora de Deus e não conseguiu ver a si mesmo a sua condição. Senhor Jesus. Mas o Senhor no Novo Testamento mostra claramente para nós, sabendo que o homem não consegue cumprir a lei, ele vem e resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus, não vou ler o versículo por causa de tempo, sobre todas as coisas, amando a Deus com toda a minha força, meu entendimento, com toda a minha alma, o meu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo trouxe o amor de Deus para dentro de nós. E através do amor de Deus, eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque no meu natural eu uso régua para os irmãos. Só vejo defeito nos irmãos. Mas com o amor de Deus, eu olho que aquilo que eu não quero de mal para mim, eu também não quero para o meu próximo. Senhor Jesus, então a lei, ela serviu, conforme Gálatas 3, de 23 a 26, também não vou ler, de guardião, de aio, até que viesse Cristo. Tutor, A lei serviu de guardião para guardar o homem de pecar mais ainda, até que viesse Cristo. Aí vem a lei do Espírito da vida, a lei do amor. Senhor Jesus, então Deus nunca teve intenção do homem cumprir a lei, mas que Deus queria é que, assim como Abraão, antes da lei, viveu pela fé. A graça de Deus chegou até nós para vivermos pela fé. Senhor Jesus, estamos na era da graça, falou muito de graça. Foi Deus que trouxe essa graça até nós. Graça e verdade. Ele veio cheio de graça, irmãos, para que pudéssemos ter graça e paz, vivendo na presença de Deus. Senhor Jesus. Então a lei foi uma inserção temporária que serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Louvado seja o Senhor. A mesa do Senhor, quando você participa, representa tudo isso para nós. Irmãos, a mesa do Senhor, ela é profunda. Ela demonstra uma realidade de Deus para nós. A mesa de Deus tem o corpo de Cristo, o sangue derramado. Tende visto o que eu fiz por vocês no Egito? Nós temos visto o que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário? Primeira Coríntios 11, nem vou ler o versículo, mas os irmãos sabem da passagem. Aquele que participa indignamente da mesa do Senhor é réu do corpo, é culpado do sangue do Senhor. Mas isso não é com relação aos nossos pecados passados, porque o sangue de Jesus nos limpou e nos purificou de todo pecado. Amém. Nós somos dignos, uma vez que cremos no Senhor, nos tornamos filhos de Deus, somos dignos de participar da mesa do Senhor. Mas ali na igreja em Corinto, o Senhor falou isso, por causa de comportamentos, ao chegarmos à mesa do Senhor, precisamos discernir o corpo. Ontem, o Felipe disse que o Senhor é o primogênito dentre os mortos, não é verdade? Vou tentar achar o versículo aqui que eu perdi. Senhor Jesus, e o Senhor é o primogênito dentre os mortos, não é verdade? Mas em Hebreus, não lembro o versículo, mas eu vou compartilhar. O Senhor fala que a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Como pode isso, irmãos? Essa mesa mostra para nós a realidade de tudo isso. O Senhor ressuscitou dentre os mortos, todo que morreu não saiu da morte, mas nós que cremos no Senhor, a sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Esse, quando você participa da mesa do Senhor, mostra que o Senhor tornou-nos um. Somos unidos em vida pelo Senhor. O corpo é um. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós temos uma grande responsabilidade. Na onde nós vamos, precisamos expressar essa vida santa. Essa mesa, tudo que ela representa com sua profundidade, precisa ser expressa no nosso viver. Não participe dessa mesa com leviandade. É por isso que o Senhor fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu não preciso apontar o pecado de ninguém aqui. Eu não quero ir além da palavra. Examine-se, coma e beba. O Senhor quer que você coma e beba. Mas não deixe de examinar-se a si mesmo. Nós precisamos ver quando nós participamos da mesa do Senhor. Nós estamos tocando naquilo que é santo. A mesa é santa, o cálice é bênção, o corpo representado pelo pão é santo, o corpo é sagrado. E nós fomos incluídos nesse corpo. Olha a responsabilidade que nós carregamos na questão de expressar o Senhor aqui na terra. Louvado seja o Senhor. O desejo de Deus sempre foi que o homem vivesse pela fé, como Abraão antes da lei. Hoje precisamos viver pela fé na era da graça. Hoje que reconheçamos nossa incapacidade natural de agradar a Deus. Aquilo aconteceu com o povo de Israel, que possamos reconhecer. Aproximemos-nos dele em humildade, para acharmos graça, recebermos misericórdia, a fim, irmãos, de andarmos e vivermos segundo a sua maravilhosa vida em nós.